Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Professor, falaremos hoje sobre eleições, é isso?
Exatamente. Estamos aí já na iminência do início mais acentuado do processo eleitoral brasileiro, em que será escolhido o novo presidente da República, seu vice-presidente, mas também serão escolhidos em outubro os governadores de estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Há no senso comum, nos analistas de maneira geral, um discurso que é comum de que esse ano o quadro está muito diferente, é excepcional e que, na verdade, ele é imprevisível, o que é em parte verdade, mas em parte não é verdade. E aí a universidade pode ajudar nesta análise, na medida, inclusive, em que resgata e contextualiza as eleições brasileiras com as experiências do passado do próprio Brasil e com o que ocorre no mundo de maneira geral. E se nós analisarmos, né, e aí pegando as eleições presidenciais do Brasil desde a redemocratização para cá, nós vamos perceber que elas obedecem a um padrão. Ou seja, desde a primeira eleição presidencial, em 1989, que se seguiu ao final da ditadura militar, até a mais recente, de 2014, nós tivemos um quadro muito parecido e que tendeu à repetição. Não propriamente bipartidário, porque, embora até os partidos tenham se repetido, não é? Em geral, PSDB de um lado e PT do outro, como os dois mais importantes, mas mais importante do que esse quadro bipartidário foi uma bipolaridade, uma divisão entre dois grandes campos. Um campo mais social-democrata, que no Brasil tem sido dirigido pelo PT, e que defende, em geral, uma presença mais efetiva do Estado na regulação da economia e tem, por outro lado, uma visão cultural mais plural, com uma liberalidade maior para os costumes. No outro polo, um campo liberal conservador, em geral foi hegemonizado pelo PSDB e que defende uma economia mais voltada ao mercado, com menos presença do Estado, e tem uma agenda de costumes, em geral, mais conservadora. Se nós observarmos, é um padrão que se aproxima da maior parte dos países democráticos no mundo globalizado. Na Europa é assim, né? Um quadro de bipolaridade com essas características. Nos Estados Unidos e no Canadá é assim. E na própria América Latina, este quadro de bipolaridade vem se repetindo. Portanto, este padrão eleitoral brasileiro, ele não é algo que foge do que vem se consolidando nas democracias mais desenvolvidas. E nada leva a crer que, apesar de uma crise dos partidos, que isso deixe de se repetir neste ano. Qual pode ser no Brasil a especificidade desse ano? A meu ver, baseado justamente nesta avaliação do que ocorreu no Brasil anteriormente e no que ocorre no resto do mundo, esta bipolaridade não vai deixar de existir. Ao fim e ao cabo, as alternativas vão se afunilar em dois grandes blocos de propostas, uma mais social-democrata e a outra mais liberal-conservadora. A diferença neste ano é que não necessariamente os dois partidos que hegemonizem esses blocos sejam o PT e o PSDB. Então, por outro lado, a eleição poderá ter alguma novidade? Sim. Mas será uma novidade estrutural? Quero crer que não. E, ao final, nós poderemos ter no campo liberal conservador um candidato do PSDB ou um candidato do PMDB, né? E no campo social-democrata um candidato do PT ou, talvez, um candidato do PDT, como é o caso do candidato Ciro Gomes, que vai começando a despontar como essa alternativa. O que não há, a meu ver, é espaço para propostas de extrema-direita, de extrema-esquerda ou mesmo candidaturas anti-sistema, porque, como disse, a tendência no Brasil é reproduzir um padrão que vai se consolidando globalmente.
Eu sou Francisco Costa e você está ouvindo a Rádio USP.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.